Direto dos estúdios Gazeta do Povo, em Curitiba, eu sou Ellen Mendes e esse é o podcast Ideias. As tensões entre Estados Unidos e Irã chegaram a um ponto crítico após a morte do general iraniano Qassem Soleimani em um ataque americano em Bagdá. Em resposta à execução, o Irã lançou mísseis contra duas bases militares no Iraque, usadas por tropas americanas. Não houve mortos no ataque, que parece ter sido calculado para buscar vingança, ao mesmo tempo evitando a guerra com os Estados Unidos. Após os ataques, as tensões parecem ter esfriado, pelo menos por enquanto, mas o conflito ainda não foi descartado. E para ajudar a gente a entender melhor as causas dessa disputa, estão comigo hoje a jornalista Carla Aranha, que conhece a região, já esteve duas vezes a trabalho no Iraque, mais recentemente fez a cobertura da visita do presidente Bolsonaro à Arábia Saudita, e também o professor de Relações Internacionais, Rodrigo Amaral, que pesquisa na área de conflitos internacionais, em especial sobre a ocupação norte-americana no Iraque desde 2003. Para começar, a minha pergunta é sobre o Iraque, que tem sido o palco dessa disputa, né? O general Soleimani foi morto em território iraquiano e a retaliação pelo Irã foi também território iraquiano. Então, para a gente entender melhor a relação atual entre esses dois países, eu queria saber, Rodrigo, quando a influência do Irã no Iraque começou a aumentar e por quê?
Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade, Ellen, de estar aqui falando com você e com a Carla. Acho que é um momento muito importante esse, o início do ano, né, pegando fogo já, começou 2020 com uma notícia dessas, né, o assassinato do maior general, maior representante militar de uma das maiores potências do Oriente Médio, que é o Irã. Então, é um momento tenso, mas um timing interessante, né? Eu acho que o olho do furacão foi alguns dias atrás e agora está num momento mais de repensar as posturas táticas de ambos os países, né? E no meio dessa disputa é inevitável que estivesse o Iraque, né? O Iraque é um país que desde 2003 está sob a influência, né, sob a agenda de política externa norte-americana, né, desde a remoção do Saddam Hussein, em 2003, e invariavelmente sofreu grandes transformações políticas, estruturais, econômicas, e essas transformações também tiveram impacto na sociedade, né? Se durante boa parte da história recente do Iraque, né, existia uma tensão latente entre o governo do Saddam Hussein e o governo revolucionário iraniano, né, eu digo isso anos 80, na guerra do Iraque, 91, durante a Guerra do Golfo, né, uma postura mais cautelosa do Irã também, depois da saída do Saddam Hussein, você tem uma ascensão de grupos, de partidos políticos, grupos políticos no Iraque, que tinham grande proximidade com em termos étnicos, culturais, mas, sobretudo, políticos e econômicos com o Irã. Então, colocaria um dos importantes marcos aí de aproximação desses grupos civis que ascenderam ao poder depois de 2003, a partir da remoção do Saddam Hussein. Eu acho que aí foi o primeiro momento de aproximação.
Perfeito. Carla, você que conhece a região, esteve no Iraque por algumas vezes, você quer comentar um pouco sobre essa relação entre Irã e Iraque?
Sim, eu gostaria sim, Helen. Primeiro, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com você, com os ouvintes da Gazeta do Povo e com o professor Rodrigo, que é um especialista em Iraque.
A gente agradece.
E a impressão que eu tenho em relação a essa parceria, digamos, Irã-Iraque, é que ela começou a aumentar. Eu concordo totalmente com o Rodrigo que esse processo se deu início em 2003, mas na minha visão, a partir ali de 2011, com a retirada das tropas americanas, essa influência do Irã sobre o Iraque começou a aumentar ainda mais. E aí, o Estado Islâmico, em 2014, tomou uma boa parte do território da Síria, que é vizinho ao Iraque, e do Iraque também, e quase chegou às portas de Bagdá, capital do Iraque, que é algo muito sério. E aí, logo depois, em 2016, os Estados Unidos, países europeus, o governo iraquiano resolveram formar as chamadas forças de coalizão para combater o Estado Islâmico na região. E dessas forças de coalizão participaram também fortemente, as chamadas milícias. São milícias iraquianas, mas que são apoiadas pelo Irã, que são milícias xiitas e que têm treinamento militar, inclusive. E elas tiveram um papel importante ali na luta contra o Estado Islâmico, e essa guerra foi encerrada em 2017, declarou-se a vitória contra esse grupo. E aí o que aconteceu depois disso foi que essas milícias acabaram fazendo parte das forças de segurança iraquianas formalmente.
Isso.
Então, elas estão ali dentro das Forças Armadas. Não sei se o Rodrigo concorda, quer fazer algum
É isso.
comentário.
Eu queria só acrescentar, cara, porque foi excelente. Eu acho que esse é na verdade, um elemento, né, importantíssimo dessa ascensão desses grupos, né, e que se dá justamente, né, nesse momento do Estado Islâmico, né, e que, na verdade, são dois pontos que eu queria acrescentar disso que você colocou, né. O primeiro como é interessante observar que alguns anos, né, um pouco mais de uma década depois da derrubada de Saddam Hussein, não se tem uma estabilidade do sistema de segurança e do sistema militar iraquiano, né? Então, por isso que você tem essas costuras, né, que você está falando, que são a entrada dessas milícias e o reconhecimento formal. E é interessantíssimo esse reconhecimento formal, porque o Iraque, de fato, reconhece esses grupos, né, paramilitares, que são cerca de 40 ou 50 grupos paramilitares, que vão desde grupos xiitas até grupos sunitas e até cristãos, né? Eles pegam um bolo, né, eles fazem um conjunto que eles chamam de unidades de mobilização popular. Esse é o nome que eles deram, né? E é um contingente incrível, né? São mais de 150 mil soldados, vamos colocar entre aspas, paramilitares, né, que são reconhecidos pelo Estado, né? Então, para nós brasileiros, talvez é um pouco estranho, né? Soa estranho. É como assim? Não tem o exército? Tem o exército, mas além do exército tem esse contingente. E é justamente esse contingente que fez a diferença na derrubada, né? Na contra-insurgência do Estado Islâmico naquele momento. E é isso, é 2014, qual foi o momento crucial para a ascensão desses grupos, né? Principalmente esses. E você falou bem, né? A maioria dessas unidades de mobilização popular são esses grupos que têm aproximação com o Irã, são inclusive financiados pelo governo iraniano. E eles crescem justamente quando teve a tomada de Mossul, que é a terceira ou quarta, se eu não me engano, maior cidade do Iraque, né? Então é muito significativo, né? Tem uma
Muito,
relevância muito
muito.
grande.
Rodrigo, para a gente entender melhor, você pode explicar um pouco sobre como são as estratégias e os métodos dessas milícias apoiadas pelo Irã?
Então, nesse primeiro momento, né, eu acho que, na verdade, a gente pode fazer até uma recapitulação que antecede a isso, né? Em 2003, quando você tem a remoção do Saddam Hussein, invariavelmente tiveram forças resistentes no Iraque. E muitas dessas forças resistentes eram contra justamente a ocupação estrangeira, né, a ocupação norte-americana no país. Né? E uma das maneiras pelas quais a própria coalizão de autoridade provisória, esse é o nome formal que se dá para o grupo multilateral liderado pelos Estados Unidos era Estados Unidos e Inglaterra, sobretudo, né, que estavam na liderança disso. E eles governavam formalmente o Iraque, governaram por 14 meses, né? E uma das primeiras medidas que eles fizeram foi justamente proibir que o partido do Saddam Hussein, o partido Ba'ath, pudesse reascender no poder, por todas aquelas razões que naquela época eles já tinham apresentado. Porém, haviam esses grupos de resistência. E uma das saídas que os norte-americanos fizeram, já no final do período de ocupação formal, né, enquanto eram governantes do Iraque, lá em 2004, foi começar a reconhecer determinados grupos paramilitares. Talvez um dos mais conhecidos que a gente ouve falar, inclusive na mídia brasileira, são os curdos, né, iraquianos, né, as forças da Peshmerga, que são reconhecidos no Iraque como um grupo também formal, paramilitar, mas que tem autoridade de ação no norte do Iraque. Então, foi um dos primeiros. Isso acabou sendo um gatilho, né, um primeiro momento do reconhecimento desses grupos, dessas forças paramilitares. Um segundo momento foi justamente no período do ápice da insurgência e da guerra civil no Iraque, que foi entre 2006 e 2008. A Carla pode até me ajudar nisso, se ela puder, que foi quando teve o auge dessas resistências locais. E aí o governo iraquiano na época, que era inclusive o primeiro governo eleito democraticamente, tinha duas opções: enfrentar esses grupos ou inseri-los no sistema de segurança, no sistema militar iraquiano. A opção mais viável naquele momento, no momento de ápice de conflito, no momento de instabilidade do sistema militar iraquiano, era inserir esses caras. Então, já desde 2006, já havia uma certa inserção desses grupos paramilitares, né, de brigadas paramilitares que são reconhecidas, né? E aí o auge, o ápice, e aí sim foi o momento que a Carla mencionou, e eu concordo plenamente, foi sim com o Estado Islâmico, né? Que foi quando, de fato, o governo iraquiano tinha clareza de que não conseguiria conter, e é muito curioso, né? Porque isso mostra justamente a fragilidade, a fragmentação do país, de não conseguir conter um grupo como o Estado Islâmico, que surgiu com uma força não tão grande, né, se comparado a um Estado, mas que não foi, não, num primeiro momento, não, o Estado iraquiano não tinha como reagir, e ele optou por duas novas opções, né? Trazer de novo esses grupos paramilitares para perto e usar eles como uma ferramenta anti-Estado Islâmico, e pedir ajuda internacional, né? Então, em 2015 foi quando o Iraque pede, né, formalmente para os Estados Unidos intervirem, desculpa, militarmente para conter o Estado Islâmico. E essa soma foi a soma que conseguiu derrubar o Estado Islâmico naquele momento. E eu acho que o ponto importante desses grupos, dessas unidades de mobilização popular, que ficaram conhecidas assim em 2014, é justamente que elas precisam de bases materiais para se manter, né? Elas precisam de bases econômicas, né? Não tem como você simplesmente ter, ah, eu quero formar um exército. Não, não é assim, né? Então, um dos grandes fomentadores e apoiadores de uma parcela dessas unidades de mobilização popular foi o Irã. E é justamente essa parcela que foi financiada, né, que recebeu o apoio do Irã, que justamente estava de forma efervescente envolvida nos protestos de outubro e novembro e dezembro de 2019, né? Eles eram um dos grandes movimentadores disso, né? E aí esse começou a ser um dos grandes movimentos que vai fomentar aí essa percepção norte-americana do crescimento de influência iraniana no Oriente Médio, né? Que basicamente é em torno disso que vai gerar toda essa tensão, atual.
Perfeito, Rodrigo. Eu concordo, Helen e Rodrigo, se vocês me permitem, eu só gostaria de acrescentar um ponto. Concordo plenamente com o posicionamento do Rodrigo, que é o seguinte: hoje o que acontece é que esses grupos paramilitares xiitas apoiados pelo Irã, eles têm uma presença forte, inclusive na região norte-noreste do Iraque, que é um enclave sunita. E os sunitas, só para a gente lembrar aqui, tiveram muita presença durante o governo do Saddam Hussein no governo, porque o Saddam era sunita, então eles ocupavam postos importantes. E hoje, assim, depois da guerra contra o Estado Islâmico, justamente porque, como o Rodrigo bem lembrou, essas unidades paramilitares participaram, tiveram uma importância nessa luta, elas acabaram, por exemplo, tendo uma presença significativa em Mossul, que é conhecido como um enclave sunita dentro do Iraque. O que talvez há 2 anos atrás não acontecesse. Então, acho que o Rodrigo tem toda a razão quando ele diz que houve sim esse aumento da presença ou da influência iraniana no Oriente Médio, pegando como exemplo o Iraque. E se a gente for lembrar também do Líbano, por exemplo, que é outro país que está vivendo uma situação ali, uma situação financeira muito difícil, econômica, também, pelo Irã, ganhou vários assentos no parlamento libanês nos últimos anos também. Eles têm uma presença política forte, que vinha aumentando.
Falando então um pouco sobre esse aumento da influência do Irã no Oriente Médio, né, e também sobre a disputa entre a Arábia Saudita e o Irã, né, por essa influência na região, o Soleimani, ele como comandante das forças Quds, ele foi um grande responsável, né, pela construção dessa rede de influência iraniana, né, na região, financiando e armando as milícias, né, e entre outros métodos. Eu queria ouvir de vocês como é que a estratégia do Irã para essa expansão na região e se ela sobrevive após a morte do general Soleimani.
Bom, eu vejo da seguinte maneira, né? Eu acho que é exatamente isso, né? É importante ressaltar que a grande motivação de qualquer ação militar, dessa ação militar norte-americana em especial, que foi o assassinato do Soleimani, é justamente essa a justificativa, né? Pelo menos que aparece, essa ascensão iraniana, né, o temor dos Estados Unidos, o crescimento da influência iraniana no Oriente Médio, e sem dúvida nenhuma o grande parceiro, né, o grande parceiro forte dos Estados Unidos, né, em termos da região, é a Arábia Saudita. E o Soleimani, de maneira geral, ele era não apenas uma figura militar importante no Irã, mas ele era uma figura popular, né? Então, eu acho que uma das estratégias, uma figura popular, desde 1998, o Soleimani estava nesse cargo de major-general, né, o responsável por organizar as ações estratégicas do Irã para além do território, né, fora do território, e ele era uma figura que circulava muito, né, no Oriente Médio e, sobretudo, no Iraque. Tanto ele circulava tranquilamente no Iraque, que é só a gente notar como é que foi o assassinato dele, né? Ele estava andando de carro nas proximidades do aeroporto de Bagdá, que é uma região super normal, né? As pessoas circulam ali, e sem nenhuma preocupação. Ou seja, ele tinha uma grande influência, ele não estava esperando isso, né? Pelo menos era isso que parecia, né? Então, ele era uma figura importante para o Irã, para a execução desse papel internacional do Irã, e que, ao meu ver, estava fazendo um papel importante para o governo iraniano, né, de exercer influência, mas eu não vejo que essa morte dele seja prejudicial para a continuidade desse processo. Pelo contrário, eu acho que o que inclusive o governo iraniano está apostando, né, tem apostado em grande medida, é usar a imagem dele. Eu acho que isso é natural de fazer isso. Eles estão utilizando essa imagem dele, inclusive como uma figura de mártir, como uma figura que foi importante durante a guerra. Imagina, o Soleimani é uma figura militar importante no Iraque desde a guerra Irã-Iraque, desde os anos 80. Ele sempre foi uma figura importante, né? Então, ele está sendo utilizado como um exemplo de continuidade. Eu acho que é isso que se nota, inclusive quando a gente observa a declaração do Ayatollah Khomeini, que foi feita ontem, se eu não me engano. Agora é tanta data que eu já nem sei, mas eu acho, se eu não me engano, foi ontem que ele fez a declaração falando que a meta é agora remover a presença militar dos Estados Unidos no Iraque. Sim. Portanto, não há um recuo, é, na verdade, uma intensificação desse processo, né? Então, eu acho que o Irã está sendo bastante inteligente em termos táticos, né, para atingir esse objetivo final, que potencializar sua influência na região e, sobretudo, no Iraque, né? Pensando, eu enfatizo muito isso, né? Porque se a gente pensar, por exemplo, em termos econômicos, né? De petróleo, sobretudo, né? Arábia Saudita, Irã, Iraque são os três maiores, né? Arábia Saudita em primeiro lugar, Irã e Iraque meio que similares aí no contingente de petróleo da região. O Iraque sempre teve uma boa presença na região, né? Nos anos 60, sobretudo nos anos 70 e 80, né? Era uma grande potência regional. E ele perdeu esse posto desde da derrubada de Saddam Hussein, né? Então, eu acho que o Irã aposta nisso, aposta nesses grupos que ele já vem apoiando há um bom tempo no Iraque. E a Carla tem razão, e não é apenas no Iraque, isso aparece no Líbano, isso aparece cada vez mais com posturas um pouco mais mediadoras, né, do Irã com relação a outros países da região que são tradicionalmente inimigos, vamos botar entre aspas, né? Não é
Sim.
bem um inimigo, mas são países que não
Rivais.
têm tanta proximidade, que é o caso da Arábia Saudita, né, que é o caso de Israel. Então, eu acho que o Irã está apostando um pouco nessa continuidade. Não sei o
Certo.
que, Carla, fica à vontade.
Eu concordo, sim, com o Rodrigo, e que eu acho que é interessante até voltarmos um pouquinho na história, lembrando que o Império Persa, na antiguidade, dominou grande parte ali da região do Oriente Médio. E então, sim, eu concordo, acho que tem sim esse projeto expansionista do Irã na região, e acho que é interessante lembrar também que o Irã tem sido duramente atingido pelas sanções americanas. Então,
Isso.
a projeção do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, que não está fechada ainda, porque eles devem fechar isso nas próximas semanas, mas é que em 2019 a economia do Irã teria encolhido 9%.
Isso.
9% em um ano, durante um único ano, é muita coisa. E então, eu acho difícil o Irã abrir mão desse projeto expansionista, até porque eles não são expansionistas porque eles gostam, porque eles acham bacana só, ou só por questões geopolíticas, ou porque eles acham legal tentar restaurar o Império Persa. É porque, no fundo, todos esses países que a gente tem mencionado, e nós não estamos mencionando a Síria aqui, eu acho, Rodrigo, porque a Síria ainda está em guerra, mas também faz parte desse projeto estratégico do Irã, como eu estava falando antes, que o Irã também tem interesse econômico nessa região.
Claro.
Existe uma ligação umbilical, tanto do Hezbollah no Líbano, como da Síria, do Assad ali, em relação ao Irã. Existe um intercâmbio ali, não só de influência, de poder, mas também econômico. Então, agora que a economia do Irã está nesse estado, digamos, muito difícil, para não usar outra palavra, que eu acho catastrófico o que está acontecendo ali economicamente, talvez eles realmente lutem ainda mais para manter esse poder. O que vai acontecer, acho que ainda não sabemos. Precisamos aguardar aí os próximos acontecimentos, mas vai ser muito interessante acompanhar esse jogo. Você não acha, Rodrigo?
Eu acho, sem dúvida nenhuma, né? Eu vejo dessa forma também, Carla. Eu acho que é inevitável a gente pensar as posturas internacionais do Irã sem conectar com justamente essas sanções econômicas e o crescimento, né? A intensificação dessas sanções econômicas desde o ano passado no país. E pensar a questão interna do Irã, sem dúvida nenhuma, né? Inclusive, eu acho que isso dá um gancho para uma outra questão, né? E mais uma vez, eu acho que vale a pena ressaltar isso. O Irã, no final do ano passado, na verdade, vamos anteceder isso, né? Em 2018, antes das sanções, dessa fase de sanções econômicas intensas, né? A saída dos Estados Unidos do acordo nuclear, estava em ascensão, né? Eu também fui buscar, brevemente, não é minha especialidade comércio internacional, mas eu fui buscar a balança comercial iraniana, duplicou de janeiro de 2018 para julho de 2018, né? Nós estamos aí no início de 2020, então há um ano atrás, basicamente, um ano e meio atrás, né? Sem dúvida nenhuma, estava num processo de expansão importante. E eu não digo expansionismo no sentido, porque quando a gente fala em política internacional, expansão tem uma conotação meio imperialista, né? Eu não sei se é esse o caso. Eu acho que é uma conotação mais de ascensão de influência, de poder político-econômico na região, né? Eu acho que é isso, são disputas do equilíbrio de poder regional. Acho que é mais isso, né? Porque em nenhum momento você tem ações militares iranianas contra um Estado no Oriente Médio. Isso não tem sentido, na verdade, né? Você tem, na verdade, o quê? O apoio iraniano de grupos políticos fortes em determinados locais, e esses grupos vão ganhando potência, vamos dizer assim, né? Isso de um lado. Do outro lado, você tem a questão interna do Irã, que realmente é muito importante de ser debatida nesse momento, né? Que foram os protestos no final do ano passado, né? O Irã sofreu uma série de protestos civis e reprimiu de forma bastante agressiva, né? Eu acho que passaram aí dos 500 mortos, né? Esses números oficiais, né? Nesses protestos. Então, era um momento instável para o Irã, final do ano passado, né? Eu não sei em que medida a administração Trump não apostou nessa instabilidade para executar esse assassinato do Soleimani. O tiro saiu pela culatra, né? Basta você notar que, ao invés de afastar, dividir a população iraniana, a morte do Soleimani uniu a população. Se você olhar os vídeos, as imagens do funeral do Soleimani, e não só no Irã, isso é incrível. Se você pega no próprio Iraque, o apoio que ele recebeu justamente desse contingente populacional iraquiano, que é próximo dessas unidades de mobilização popular que tem apoio iraniano, foi muito grande.
Eu tenho as minhas dúvidas, estou com as barbas de molho. Porque é o seguinte, nós vimos realmente essas imagens das multidões ali no funeral do Soleimani no Irã e tal, mas assim, ao mesmo tempo, é um regime fechado. Então, eu acho que nós não sabemos exatamente o que acontece ali e existem lá dentro pessoas que não concordam com a postura do regime iraniano em relação
Sim, você tem
a
razão.
vários aspectos. Então, eu não sei, eu esperaria um pouco mais
Sim.
para tirar uma conclusão, ver o que acontece no
Claro.
Irã. E assim, o que eu posso comentar com vocês daí é uma experiência pessoal, tá? Vocês sabem que eu gosto muito do Oriente Médio, eu já fui 2 vezes para o Iraque, eu também já tive a oportunidade de conhecer o Líbano, a Arábia Saudita. E eu cheguei a pensar, por incrível que pareça, em novembro, seria agora, era para estar agora no Irã, entendeu? É porque eu estava pensando talvez em ir para o Iraque agora, nesse comecinho de ano, e assim, Bagdá e Teherã, desculpa, é uma ponte aérea. É como se fosse Rio-São Paulo.
Sim, é bem próximo.
E eu cheguei a pesquisar preço de passagem, é super em conta, dá para ir tranquilamente. E como a moeda iraniana está muito desvalorizada em relação ao dólar, virou um país barato. E dizem que é lindo, super interessante e tal. Eu pensei, ah, vou lá conhecer, quem sabe eu faço umas matérias, sabe como é que é jornalista, né? Rodrigo Ellen sabe bem. E aí, o que aconteceu, né? Comecei a falar com vários diplomatas, vários especialistas, amigos que já foram, então, porque eu faço isso, porque assim, o Oriente Médio, querendo ou não, é claro, é um lugar super interessante, mas também é um local onde existem riscos. Então, acho que é preciso avaliar muito bem os riscos antes de ir. E aí, em novembro, eu fiz todo esse processo, conversando com as pessoas e tal. E aí cheguei à seguinte conclusão: não dá, um estrangeiro não pode circular pelo Irã, a não ser que seja diplomata, mas eu não sou diplomata, a não ser que tenha uma pessoa do governo do seu lado
Sim.
o tempo todo. Então, eu acho que isso já diz muita coisa. E na minha conversa, eu tive algumas conversas com iranianos que seriam guias de turismo ali e tal. Eu falava, não, mas eu quero ver se eu passo uns 5 dias em Teherã, porque me falaram que é uma cidade muito bonita, muito interessante, tem muita coisa para ver, o que eu acho que é verdade, tá? E muitos palácios e etc, etc, e museus e bazar. E ele sempre insistindo: não, mas por que você não fica 2 dias em Teherã e passa 3 dias no lugar tal, tal e tal? E eu comecei a achar um pouco estranho, porque já estavam tendo os protestos lá. Então, eu fico meio na dúvida em relação a essa unanimidade em relação ao Soleimani.
Concordo com o que a Carla está falando, e eu não acho que existe uma unanimidade também, viu, Carla? Eu concordo com você, eu acho que não. Inclusive, eu tenho colegas que são iranianos e nitidamente a posição não é essa, né? Não tem unanimidade. O que eu quero dizer é mais no sentido de que já estava tendo um clima de tensão social latente ano passado. E talvez esse caso da morte do Soleimani, ao invés de corroborar para esse clima de tensão e de intensificação, fez o efeito inverso, né? Deu uma certa apaziguada. E eu concordo com você quando você afirma das fontes, né? E dos discursos, sem dúvida nenhuma. O Ayatollah Khomeini vai, óbvio que ele vai falar: não, agora nós estamos melhores, etc. Sem dúvida nenhuma, ele vai usar isso a seu favor. Qualquer governo faz isso, né? Utiliza. É uma batalha de narrativas, afinal,
Eu
né?
acho
Se
que a
você
gente tá.
pegar a
Sim,
declaração do
sim.
Trump, vai afirmar o quê? Ah, nós não vamos mais atacar o Irã porque já assassinamos o terrorista, que ele botou assim a nomenclatura do Soleimani, o maior terrorista vivo, né, que era o Soleimani. Então, é uma batalha de narrativas, e sem dúvida o Irã também faz o seu papel, né, de utilizar em seu favor, mas eu concordo com você. A situação doméstica do Irã não é nada simples, né, e nem fácil, né?
Não.
Rodrigo, falando um pouco então sobre as intenções dos Estados
E
Unidos ao fazer essa ação contra o Soleimani, você comentou que ela pode ter sido para, enfim, para agravar essa instabilidade no Irã, mas a gente fica um pouco se perguntando quais eram os objetivos finais, né, do governo Trump ao fazer essa ação. Você tem alguma opinião, assim, o que que ele queria atingir? Por que que ele fez essa ação nesse momento? Porque a impressão que deu é que as forças de segurança, os interesses americanos e da coalizão na região ficaram mais ameaçadas, correm risco de serem expulsas do Oriente Médio, enfim, quais foram os ganhos e o que que ele pretendia alcançar?
Eu vejo da seguinte forma, Helen, a Carla pode até me ajudar nisso depois. Eu acho que, assim, na verdade, a tomada de decisão de assassinar o Soleimani, isso é importante de ser dito, né? Ela, primeiramente, tem um grande problema aí de direito internacional, né? Que é justamente atingir um território que não é seu, portanto, é uma violação. Da soberania e da autodeterminação. Imagine só assassinar o maior general brasileiro, por exemplo. Isso seria, sem dúvida nenhuma, uma violação para o Brasil, né? Então, inicialmente, é isso. Tem que ser avaliado dessa forma, né? Uma violação de direito internacional. Um presidente, quando ele toma essa decisão, ele nunca toma essa decisão porque ele só tem essa decisão, né? Isso, ainda mais tratando de Estados Unidos, que tem uma organização de inteligência bastante desenvolvida, vamos dizer assim. Sem dúvida nenhuma, os advisors do Trump apresentaram algumas opções para essa contenção da ascensão da influência iraniana no Oriente Médio. Eu vejo que foi uma decisão presidencial, sem dúvida nenhuma. Ele que tomou essa decisão, ele apostou nessa decisão, e aí tem uma série de elementos que não só ligam, não é só a respeito do Oriente Médio, né? Que é a respeito da questão doméstica do próprio Estados Unidos, né? O que mais se discute, eu estava lendo até uma matéria do New York Times hoje, pela manhã. O que mais se discute aqui nos Estados Unidos agora é justamente as consequências disso, né? E se num primeiro momento, quando parecia que poderia ter ascender a uma guerra formal, uma guerra direta, né? Nesse primeiro momento você tem uma espécie de apoio dos eleitores, do eleitorado do Trump, né, que estavam um pouco ali bambeando devido ao processo de impeachment e à pressão não só dos democratas, mas dentro do próprio Partido Republicano dos Estados Unidos. Nesse primeiro momento você tem um certo apoio dessa população. Num segundo momento, isso começa a se esvair já, né? Então, começa a desaparecer os grandes representantes na Casa Branca, né? Senadores e congressistas começam a pressionar, né, o Trump, né, justamente porque se nós formos pegar os documentos do Pentágono para entender qual é a razão do ataque ao Soleimani, o que aparece nos documentos é ele é um terrorista, essa é a declaração oficial dos Estados Unidos, ponto um. Ponto dois, existiam ameaças de atingir instalações norte-americanas no Oriente Médio, em especial no Iraque. Né, e essas ameaças eram iminentes, né? Então, isso que é bastante utilizado nos discursos do Trump, né? Então, as ameaças iminentes de ataque às embaixadas ou a instalações militares norte-americanas. E, por fim, um histórico desde da guerra do Iraque, de assassinatos de militares norte-americanos, né? O Trump falava, né? A administração Trump falava em 600 militares norte-americanos. E aí, obviamente, o que que um opositor do Trump faria nos Estados Unidos e que fizeram naquele momento? Tá, me responda duas coisas. O que que significa uma ameaça iminente e por que que você está falando que ela é iminente? E dois, se ele assassinou todo esse contingente de americanos nos últimos 20 anos, por que que a gente só está atacando ele agora? E aí, o que me pareceu foi que é justamente essas duas questões que foram bastante pressionadas, e não só ao Trump, mas também ao secretário de Estado, também ao secretário de Defesa, né? E eles apareceram nas mídias aqui nos Estados Unidos, e o que pessoalmente pareceu para mim é que ficou muito instável, as respostas não foram, não agradaram da maneira como deveria, né? E essa também foi uma das razões, na minha visão, para esse recuo, né? A perda de apoio, né? Vai lá, Carla, por favor.
Então, eu concordo com você, Rodrigo. Eu fiquei aqui pensando comigo, aqui com os meus botões, o seguinte: eu acho também, eu tenho a impressão que nós vivemos num mundo em que os governantes não transmitem muito equilíbrio e bom senso. E isso incluindo o Trump. Mas ele acho que não é um caso isolado. E do lado do Irã, idem. Então, eu acho que fica difícil a gente analisar a fundo quais foram as intenções do Trump, se ele estava certo ou não em mandar matar o Soleimani. Mas, de qualquer forma, isso é um ponto. Outro ponto, o que eu ouvi de algumas fontes, que eu não posso dizer se é 100% verdade ou não, mas é que nos últimos 4 meses, as forças de coalizão estariam com uma certa dificuldade de operar ali no Iraque contra o Estado Islâmico. Se nós formos lembrar, houve recentemente aquele ataque da milícia Qatar e Hezbollah contra uma base militar no Iraque. E justamente quando as forças ali estavam se preparando para sair em uma operação contra integrantes do Estado Islâmico. Então, talvez seja um ponto a ser considerado, que a gente possa fazer uma reflexão. Como eu te falei, não temos como comprovar, eu não tenho, pelo menos, se foi isso mesmo ou se não foi. E tem um outro fator também, sem querer aí, apavorar os nossos ouvintes, mas nós sabemos que o Estado Islâmico tem se reagrupado. Eles têm feito ataques terroristas no Iraque. Ataques em que morrem duas, três, quatro, cinco, seis pessoas. É claro que cada vida humana conta. Mas o que eu quero dizer é que não são ataques de grandes proporções, mas eles têm acontecido durante os últimos meses com uma certa frequência no Iraque. E, ao mesmo tempo, têm surgido novos grupos terroristas que têm postado vídeo no Twitter, em outras mídias sociais também, fazem vídeos usando aquela roupa preta, máscara, dizendo morte aos ocidentais, morte a Israel, tudo aquilo que a gente já conhece. E agora, eu também acho que os iranianos são muito inteligentes.
Sem
E
dúvida.
eles pensam no longo prazo, não é como nós aqui ocidentais, que pensamos em função de eleições. Então, esse ano já haverá eleições nos Estados Unidos. Então, claro que todas as atenções do Trump e da administração americana estão voltadas para esse fato, esse acontecimento, que são as eleições. No Irã, não. Então, o que eu escuto muito é que os iranianos costumam pensar no longo prazo, para daqui a 20, 30, 40 anos. Então, acho que são estratégias diferentes, são modos de pensar
Sim.
diferentes. Não sei se você concorda, Rodrigo.
Eu concordo, eu só vejo um elemento que você trouxe que é importante, a gente não mencionou e você falou agora, desse primeiro gatilho, né, que foi o ataque que resultou na morte de um contractor norte-americano, né?
Isso, ele morreu.
É muito curioso, né? Porque isso é o tamanho e a proporção das coisas. Porque foi a partir daí que começou a ter esse maior envolvimento militar dos Estados Unidos e o assassinato do Soleimani. Mas essa questão, ela é tão. E eu vou usar essa palavra, eu acho que é a melhor palavra para isso, claro, não menosprezando qualquer morte, como você falou, toda morte é relevante. Mas foi uma questão tão pequena que, mesmo atualmente, né? Nesses últimos dias, isso nem aparece mais nas discussões entre aqueles que incentivam, né, se é que eles ainda existem, né, os que incentivam uma maior presença militar, uma maior intensificação militar norte-americana na região, e aqueles que são contra, né, que, sem dúvida nenhuma, são a grande maioria, né. Então, acho que isso que você apontou reflete numa questão crucial, né? Eu acho que a visão, né, os objetivos, eles têm historicidades diferentes, né? Então, isso que mencionou. O objetivo iraniano é a médio e longo prazo, né? E por isso que talvez o projeto de poder deles, e na minha visão, faz um pouco mais de sentido, e o que está acontecendo agora não é negativo, mais uma vez, para o governo iraniano. Não estou falando da sociedade, né? Se a gente for entrar para a sociedade, a gente vai falar sobre outras coisas.
Exatamente. Sabe o que eu ouvi de um diplomata uma vez? Quando eu estava na fase de pesquisa, a primeira viagem que eu fiz para o Iraque, eu fiquei planejando durante um ano. Por questões de segurança, porque eu queria entender mais sobre o país, e é uma situação realmente muito complexa, né, Rodrigo? A gente já conversou sobre isso, não é fácil entender. E aí, conversando com um diplomata que sabe muito sobre o Oriente Médio, ele me falou o seguinte: ele falou assim, olha, cara, primeira coisa, a gente tem cabeça de ocidental. Isso não tem como mudar, porque ninguém vai cortar a cabeça fora. Mas tem que tentar entender um pouco o ponto de vista das pessoas do Oriente Médio, que é uma outra cultura, é um passado histórico diferente do nosso, são outras raízes culturais. Então, eu acho que tudo isso tem que ser levado em conta, sim, e não é uma realidade simples. A população, eles estão bastante preocupados, eles estão bastante inseguros, eles temem que, mais uma vez, o Iraque, como você já mencionou, se torne palco de um conflito entre o Irã e Estados Unidos. Eles estão bem apreensivos, viu?
Sim, eu assim é importante mencionar alguns elementos, né? Eu acho que as questões culturais e étnicas são relevantes e devem ser levadas em consideração, sim, na hora de compreender, né, o desenrolar das questões no Oriente Médio. Mas, mesmo assim, eu acho que é o que a gente está fazendo, né? Nós, vamos botar assim, nós ocidentais, se é que a gente pode chamar dessa forma. Temos total compreensão das estratégias e das posturas geopolíticas do Irã na região, né? E o que o Irã faz na região de aumentar sua influência, se realmente é isso que nós estamos batendo o martelo aqui, não é diferente do que outros países, inclusive ocidentais, já fizeram na região, né? De intensificar a influência. Nós falamos aqui do Iraque como uma região. Eu sempre gosto de ressaltar, né, o Iraque como um país que está fragilizado economicamente, fragmentado socialmente e sem autonomia geopolítica no Oriente Médio. Essa posição do Iraque na região não é uma posição que foi conquistada de forma autônoma. Ela O Iraque chegou a essa posição justamente porque ele foi desmantelado. Isso a gente não pode
Certamente.
esquecer. Ele foi desmantelado justamente por conta de uma intervenção estrangeira do Ocidente, que é aí representado pelos Estados Unidos, que tinha intenções bastante evidentes, e essas intenções são inclusive documentadas, né, pelos Estados Unidos, de transformação de um país a interesse, né, a interesse dos próprios norte-americanos. Então, nesse sentido, Carla, esse é o ponto que eu quero chegar, na verdade. Eu não vejo que, assim, existem diferenças sociais, diferenças de costumes, né, diferenças culturais, mas mesmo assim, quando a gente olha para os aspectos de política internacional, o que me parece é que os objetivos geopolíticos, eles não são tão distintos assim, né, quando a gente pensa em poder, né? E você mesma mencionou, e eu acho que você mencionou bem isso, que o Irã, nesse caso, né, pensando em grandes potências e potências médias, a gente não pode esquecer que o Irã era um império. E ele é o Irã hoje é o resquício de um império de centenas de milhares de anos, né? Centenas,
Certamente,
vírgula,
sim.
milhares de anos, né? Não centenas de
De...
milhares, milhares de anos.
É, e só para deixar essa discussão um pouquinho mais complicada, ainda tem a Turquia, que também
Que
fazia
é
parte do Império Turco-Otomano,
exato.
e também
E isso
o
é
Erdogan
importante.
também tem colocado as manguinhas de fora,
Exato.
e tem já abocanhou ali um pedaço do norte da Síria. A
É.
pretexto de lutar contra o PKK, aquelas forças curdas que reivindicam também um território, e isso remete justamente à Primeira Guerra Mundial, que
Exato.
é quando as potências da época, quando o Império Britânico, quando o Reino Unido e a França pegaram um mapa do Oriente Médio, fizeram uma linha, que foi uma linha no deserto, né, dividiram ali metade para a França, metade para a Inglaterra, que foram criados os estados atuais, os países que existem hoje no Oriente Médio, como Líbano,
Isso.
Síria, o próprio Iraque, ali os
Exato.
países. E assim, por incrível que pareça, eu fiz uma matéria recentemente, no ano passado, sobre essas questões regionais, e aí, na verdade, foi uma entrevista com um especialista britânico em relação à rivalidade histórica entre a Arábia Saudita e Irã. E daí eu vi que Bahrein, que é um estado que ninguém fala, que é muito pequenininho ali no Golfo Pérsico, até 1971 era protetorado inglês.
É
Então,
isso?
juro,
É,
71. Então, não é uma história tão antiga assim.
é
Entendeu?
isso, Carla. É isso, eu concordo plenamente. Eu acho que, inclusive, esse elemento que você traz, que é um elemento histórico fundamental, ele tem que ser ressaltado de que maneira, né? Agora a gente está pensando no Oriente Médio como um todo, né? Pensar que duas potências, né, num contexto de Primeira Guerra Mundial, sentaram, né, fizeram o acordo de Sykes-Picot em 1916, pensando quem vai ficar com o quê, né, repartindo Oriente Médio para a França e para a Inglaterra. Em 1921, né, nos mandatos da Liga das Nações, a comunidade internacional reconhece que esses países têm poder sobre essa região. E isso é muito louco, nós estamos falando em 100 anos atrás, né? E volta agora trazendo esse contexto, né, que é um contexto de resistência local, né? Você tem as resistências lá do Oriente Médio que ao longo dos anos 30, 40 e 50 vão conquistando sua independência. E pensar o Oriente Médio hoje, a gente volta mais uma vez, é claro, com algumas diferenças importantes, mas a grosso modo continua sendo uma zona de disputa internacional, né? Então aí principalmente, não estamos mais falando de França e Inglaterra. Nós estamos falando de Estados Unidos e Rússia, né? Um nome que a gente não falou muito aqui, eu acho que é
E a
importante
gente não falou
falar.
da Rodrigo, a gente não falou da China também.
E da China, exatamente. E pensar que, é claro, que existe uma força grande do Irã, comparado à maioria dos países da região do Oriente Médio, mas sem dúvida nenhuma você tem uma proximidade, uma aliança, né, um respaldo russo para o Irã, né? E é uma relação próxima que não deve ser descartada, pelo contrário, deve ser levado em consideração quando a gente pensa a situação atual do Irã, essa suposta ascensão de influência na região, né? E sem esquecer isso é um fato bastante recente, né? Acho que foi anteontem, se eu não me engano, Vladimir Putin estava se reunindo com Assad, que é o presidente da Síria, né? Que é justamente o que você estava falando da crise síria que continua, mas que os holofotes foram colocados para o outro lado, né? Geograficamente colocados para o outro lado, né? Porque a Síria fica de um lado do mapa e o Irã do outro lado do mapa ali do Oriente Médio. Então você tem um olhar agora para a tensão Irã-Estados Unidos, enquanto outras coisas importantes ainda estão em andamento na região. Uma delas,
Justamente, né?
é
É
exato,
assim.
uma delas é justamente essa do Erdogan, né? Da influência turca em porções importantes ali do território sírio, né? Porções importantes que eram majoritariamente curdas, né? No Kurdistão. E aí eu só vou colocar um parênteses para quem não é tão familiarizado: o Kurdistão, ele é uma região que não é formal, né? Não é independente, mas ela cerca ali a região norte do Iraque. Nordeste da Síria, né, uma porção pequena do Irã e uma porção bastante relativa, relevante, aliás, do sul da Turquia. E esse litígio da Turquia, né, esse conflito, na verdade, da Turquia com os insurgentes curdos no sul da Turquia é histórico, né, e pelo menos nos últimos meses, tem sido bastante confortável para o governo turco, né? Tem tido bastante vitórias
Ah,
importantes.
o Erdogan deve estar muito feliz, viu? E também assim, mas ele deve estar rindo à toa. E assim, só para a gente lembrar também, quando houve essa partilha do Oriente Médio, não pensou sim em criar um território para os curdos. Então, é um povo sem território, e isso causa problemas até hoje, né, Rodrigo?
Até hoje, sem dúvida nenhuma. Inclusive, é até importante
Abordando aí.
destacar, quando a gente fala de Kurdistão, claro que não é o nosso tema aqui, mas às vezes as pessoas esquecem, né, que a única região autônoma do Kurdistão no Oriente Médio fica no Iraque, que é a região norte. Claro, ela não é
Isso mesmo.
independente, mas ela é submissa ao governo iraquiano, mas é uma região autônoma, talvez é a região mais estável. Sem dúvida nenhuma, não é talvez, sem dúvida nenhuma, é a região mais estável do Kurdistão, né? E inclusive, a autorização do Kurdistão, de uma região autônoma do Kurdistão, assim que se chama lá no norte do Iraque, se deu nos anos 90, né? Ainda sob a administração do Saddam Hussein. E que ganhou notoriedade posteriormente com a saída também do Saddam Hussein.
Agora, para vocês verem o tamanho da encrenca, justamente essa região que é considerada mais tranquila ali dentro do Iraque, eu conheço, eu fiquei em Erbil, eu fiquei quase um mês lá, que é a capital do Kurdistão iraquiano, que é essa região semi-autônoma. Foram lançados 3 mísseis ali em Erbil.
Foram, exato.
Então, e o Barzani, que é o presidente, ficou preocupadíssimo, já foi para o Twitter e imediatamente falou assim: olha, o Kurdistão não tem nada a ver com isso, pelo amor de Deus, né? Nos deixem fora dessa briga e tal, tal, tal. E, enfim, sim, você tem razão. E também, para não me estender muito aqui, a gente sabe que o assunto hoje é Soleimani,
Isso, exato. A
esse
gente está
problema
saindo.
no Iraque, mas como a gente gosta muito desse tema, né, Rodrigo? Só para fazer um pequeno parênteses, pequenininho, muito pequenininho, recentemente foi descoberta uma reserva de gás enorme no Mediterrâneo, e o Erdogan declarou que uma parte ali das águas do mar entre a Turquia e a Líbia, que é uma distância muito grande, são águas marítimas da Turquia, que pertenceriam à Turquia. E isso já vem dando problema desde 2019, porque a Grécia, obviamente, tem interesses ali, e ela também poderia explorar essa reserva de gás. E no ano passado já a Grécia expulsou o embaixador turco de Atenas, o que é uma coisa muito séria. Então, assim, acho que a gente tem que olhar esse mapa quando a gente fala de problemas e conflitos no Oriente Médio. assim, acho que de uma forma um pouquinho mais ampla. É claro que não é o nosso tema hoje, a gente vai deixar a Helen aqui de cabelo em pé, coitada.
Não, eu tô adorando.
Muita coisa a gente
E
tá
começar a
falando.
falar de Turquia.
Não, é ótimo, porque esse tema realmente dá muito pano para manga e a gente realmente precisa entender todo esse contexto, né, da região toda para entender melhor a situação, né? Mas o nosso tempo, infelizmente, está terminando e eu queria ouvir a avaliação de vocês sobre a situação do combate ao Estado Islâmico no Iraque, né? E se uma possível retirada das forças americanas da região teria impacto nisso ou não, como que vocês avaliam?
Ah, se eu puder responder, eu acho que sim, viu, Ellen? Acho que teria um impacto negativo nesse aspecto de combate ao Estado Islâmico. E também é o seguinte, hoje em dia eles não têm território, mas eles continuam sendo um ator importante ali na região, o grupo, e se transformou numa espécie de insurgência, uma espécie de guerrilha. Acho que guerrilha é mais o termo. Então eles fazem esses pequenos ataques aí, explode um carro-bomba não sei aonde, mata militar iraquiano. Então, assim, eu vejo, infelizmente, eu vejo essa situação com maus olhos, assim, de uma forma bastante preocupante. E acho que mesmo que as forças americanas permaneçam, acho que o Estado Islâmico continua sendo uma ameaça. E pior ainda é o surgimento desses novos grupos. E acho que o povo iraquiano também anda preocupado com isso. Não queria ouvir também aí a opinião do Rodrigo.
Sim, eu vejo da seguinte forma. Eu vou de trás para frente, então, conforme a Carla colocou. Falando primeiro da população iraquiana, é importante ressaltar que boa parte dos ídolos, né, no Iraque, ídolos militares, né, inclusive foi um dos gatilhos para as manifestações do ano passado, né, a retirada de um militar que participou do combate ao Estado Islâmico de um cargo administrativo no país, né? Sem dúvida nenhuma, para a população iraquiana, a instabilidade ainda é o tom que rege o dia a dia das pessoas, né? Se a gente pegar as grandes razões pelas quais esses civis foram às ruas, e vale lembrar, muitos desses civis eram jovens, né, que nem eram crianças ou bebês na época da remoção do Saddam Hussein, então não existe tanto aquela proximidade com o antigo governo iraquiano. O que que eles estavam pedindo? Emprego, né, por questões de falta de emprego, e estabilidade econômica, né, e discutindo contra a corrupção. Então, de um lado, você tem um país que parece incapaz de resolver questões básicas, né? Por exemplo, saúde, saneamento básico em alguns lugares. Aí a Carla pode até ir mais além do que eu, porque ela conhece, já esteve em solo. E do outro lado, sem dúvida nenhuma, tem uma tensão, né? Um medo de reascensão do Estado Islâmico na região. A Carla tem razão quando ela fala que o Estado Islâmico ele não foi acabado, né? Não foi aniquilado, vamos falar nesses termos.
Não, não
Ele,
mesmo.
pelo contrário, né? Ele tem uma série de influências, inclusive fora do Oriente Médio, bastante importantes, né? Alianças com outros grupos insurgentes ou milícias, né? Fora do Estado Islâmico, fora do Oriente Médio, perdão. E isso é o que sustenta ele, né? Eu acho que é o que a gente estava. Eu falei isso anteriormente, gosto de repetir. Não existe grupo insurgente, não existe guerrilha, não existe nenhum movimento social anti-Estado, né, anti-governo, sem dinheiro. Então, esses
E
grupos,
tem.
eles.
É.
Vai lá, Carla.
Não, não, desculpa te interromper, Rodrigo, é
Claro.
que acho que nosso tempo está curto, mas assim, é muito dinheiro. Não é pouco dinheiro, viu? E assim, para mim ainda é um mistério de onde vem tanto dinheiro assim, quem financiava o Estado Islâmico. E porque assim, você vai em Mossul, que era considerada ali a capital do Estado Islâmico, foi de onde o Bagdad fez aquele discurso dentro daquela mesquita, não sei se as pessoas lembram, declarando Mossul a capital do Califado Islâmico, ali com aquela barba toda vestida de preto, etc. E assim, você anda por ali, eu fui para Mossul em 2018, fiquei 2 semanas lá na casa de uma família local. Você anda pela cidade antiga, que foi a parte mais atingida ali pela guerra, que eles chamam de Old Mosul, que é a parte histórica da cidade. E porque é onde os militantes do Estado Islâmico estavam se escondendo, etc., fizeram a maior resistência, foi ali, naquela parte da cidade. E assim, várias casas com pilhas de barra de ouro, dólar. Então, realmente, eu acho que talvez o Estado Islâmico rendesse, rendesse até um podcast. Mas eu acho que é muito instável mesmo a situação no Iraque.
Perfeito. Gente, para encerrar, então, eu queria ouvir a opinião de vocês sobre quem saiu ganhando ou perdendo nessa escalada de tensões. Rodrigo.
Tá. É isso, né? Eu acho que a primeira questão ainda está em andamento, né? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, agora é um primeiro momento de avaliação dessa tensão, né? Mas, sem dúvida nenhuma, terão outros encaminhamentos, ou provavelmente terão novas informações. Mas, a partir dessa declaração do Trump de um aparente recuo, eu acredito que, em termos gerais, não teve uma perda grande para o Irã, portanto, eu acho que é difícil falar em vitoriosos, né? Não tem vitoriosos disso, né? Mas, sem dúvida nenhuma, a perda para o Irã, se é que teve alguma, foi muito pequena, né? Eu acho que, conforme eu falei anteriormente, teve até, inclusive, uma espécie de apaziguamento imediato das manifestações contra o governo atual, né, no Irã. Então, para o Irã, acabou sendo bastante interessante, até porque mostra uma certa capacidade de lidar com uma tensão bastante agressiva da maior potência internacional, que é os Estados Unidos, né? Então, nesse sentido, né, em termos de grande política, né, de política internacional, eu acredito que o Irã, né, sai bastante satisfeito, né, nesse momento. Tanto é isso, né, eu acredito, isso é tão verdade, que inclusive, se pegarmos o discurso do Ayatollah Khomeini, ele fala inclusive de um avanço, né, da saída total de, claro, isso no plano do discurso, né, da saída total de militares norte-americanos, que eu realmente acredito que não vai acontecer também, concordo com a Carla, mas só esse discurso já mostra o otimismo, né, uma espécie de conquista, né, um sentimento positivo, né. E sem dúvida nenhuma, para os Estados Unidos, eu acho que não tanto para os Estados Unidos, né, vamos falar do que se refere mais propriamente para o Trump. Foi ruim, eu acho que acabou sendo negativo por enquanto, né? E para os Estados Unidos pode ser ruim se de fato acarretar a retirada de militares na região, né? Se de fato a gente ascender para isso, né, saída de militares na região, perda de influência norte-americana no Iraque, que eu assim, em um primeiro momento eu acho que isso não vai acontecer, mas se acontecer, aí sem dúvida nenhuma o derrotado é os Estados Unidos. E para o Iraque, eu acho que é uma situação bastante complicada e bastante lamentável, na verdade, para o Iraque, que é a sustentação de um, eu vou repetir o que eu falei anteriormente, né, de um país fragilizado economicamente, fragmentado socialmente, né, dividido, e sem grandes autonomias de decisão geopolítica para o Oriente Médio, né? Então, se mantém nessa situação.
Perfeito. Carlos, suas considerações finais? Quer acrescentar alguma coisa?
Olha, é o seguinte, eu me lembrei de uma piada, que é uma brincadeira, que algum jornalista perguntou para o Mao Tse-tung ou algum outro líder chinês qual a avaliação que ele fazia da Revolução Francesa, que aconteceu em 1789. Aí ele respondeu o seguinte: olha, é muito cedo para avaliar. E eu acho que eu estou virando um pouco chinesa nesse sentido. Eu não sei se é porque a gente vai ficando mais velho. Assim, eu estou esperando um pouco para ver o que acontece, entendeu?
Correto.
Sem querer ficar em cima do muro, não é isso, mas o Irã já está ameaçando que vão ter novos ataques. E eu concordo com o Rodrigo quando ele diz que existe uma guerra de narrativas. Então, do que eu vi até agora, a minha avaliação é que o Trump vem posando de vencedor, digamos assim, lá para os americanos e para o Ocidente, e o Irã vem fazendo a mesma coisa. Não, nós conseguimos vencer o grande Satã, etc. Agora, eu esperaria um pouco mais para ver o que acontece, e não é nem nos próximos dias, porque como o Irã pensa mais a longo prazo, eu esperaria uns meses aí, talvez a gente possa voltar a falar sobre esse assunto.
Acho que a cautela é importante mesmo nesse momento. Gente, nosso tempo encerrou e eu queria agradecer muito a participação de vocês. Hoje estiveram aqui com a gente a jornalista Carla Aranha, que conhece bastante o Iraque, já fez cobertura na região, e também o professor de Relações Internacionais, Rodrigo Amaral. Obrigada a vocês pela participação, obrigada aos ouvintes pela audiência, e eu convido a quem estiver ouvindo a continuar acompanhando a cobertura da situação no Oriente Médio com as matérias e os nossos colunistas na Gazeta do Povo. E até a próxima.